Antes de mais, bem-vindo, Sr. Embaixador Luís Dalmada Sampaio. Obrigada por esta entrevista. Acaba de lançar o livro Diplomacia em Tempos de Troika, sobre os anos em que esteve em Berlim durante o governo de Passos Coelho. Começo por lhe perguntar o que é que a diplomacia pode fazer por um país em crise, como era o contexto à época.
Pode fazer muito. Não direi que pode fazer tudo, mas pode fazer quase tudo, como eu tento demonstrar no livro. Era um período crucial para a nossa vida coletiva, um período crítico, extremamente difícil, e, portanto, é também um período de muito difícil diplomacia. E eu julgo que o livro descreve bem o que um embaixador, um diplomata, a diplomacia pode fazer por Portugal em tempo de crise, em tempo de troika.
Como é que foi fazendo este trabalho?
É indispensável ter os interlocutores adequados. Ou seja, para lhe dar um exemplo muito concreto, respondendo de uma forma muito precisa à sua pergunta, o Ministério Alemão dos Negócios Estrangeiros, o Auswärtigesamt, não era, evidentemente, o meu principal interlocutor em tempo de crise, em tempo de troika. Era um interlocutor incontornável, indispensável, e eu precisei muito dos meus contactos com o Ministério Alemão dos Negócios Estrangeiros, mas não era o principal interlocutor. O principal interlocutor, os principais interlocutores, eram sobretudo a Chancelaria Federal, portanto toda a equipa da Chanceler Merkel na altura, o Ministério das Finanças alemão, a equipa na altura do ministro Schäuble e o Parlamento alemão, o Bundestag, sobretudo as comissões que mais diretamente tratavam de economia e finanças. Portanto, identificar os interlocutores, não correr o risco e o erro de ter interlocutores errados, de bater às portas erradas e, sobretudo, alimentar esses contactos. E alimentar esses contactos mesmo de uma forma quase intrusiva. Eu também descrevo no livro que, por vezes, tive a sensação de que estava a ir vezes demais à Chancelaria Federal e que os meus interlocutores, que sempre impecavelmente me receberam e sempre tiveram a porta aberta para mim, também tinham a noção de que nunca tinham visto tantas vezes um embaixador bater-lhes à porta.
Tinha receio que Portugal fosse mal entendido e mal compreendido à época?
Portugal, no início do meu mandato na Alemanha, era muito mal compreendido, muito mal percebido, ou seja, nós estávamos colocados no mesmo saco com outros que se partia do princípio na Alemanha que não iríamos cumprir, que aquele resgate não seria o último, que seria apenas o início de uma longa saga que acabaria por custar ainda mais aos contribuintes alemães. E é essa a batalha da credibilidade, de recuperar a credibilidade para Portugal perante os meus interlocutores cotidianos. E, no fundo, eu sou não apenas a testemunha, mas o principal ator dessa batalha de todos os dias pela recuperação da nossa credibilidade e pela instauração de um regime de confiança, de um clima de confiança que é indispensável para levarmos a bom porto os nossos objetivos.
Estando a fazer todo esse trabalho diplomático, como é que também, estando em Berlim e acompanhando as dificuldades crescentes dos portugueses na altura?
Obviamente, qualquer embaixador de Portugal tem que estar em perfeita sintonia com aquilo que se passa em Portugal. Ou seja, é absolutamente indispensável ver as notícias, ler os jornais, ouvir a Rádio Renascença, designadamente, mesmo quando se está fora. Portanto, da minha parte sempre houve uma grande preocupação em acompanhar o difícil momento que os portugueses viviam. Para além disso, eu tinha naturalmente toda a informação do governo português que me era transmitida pelas vias oficiais ou informalmente e, portanto, eu estava ao corrente, estava informado, recebia orientações sobre aquilo que, do ponto de vista governamental, se ia fazendo em Portugal naquela altura.
O que era mais desafiante para si à época?
No fundo, tentar fazer passar a mensagem que aquilo que nós estávamos a fazer em Portugal era absolutamente vital para a Europa e, portanto, para a Alemanha. Ou seja, a nossa batalha não era uma batalha individual, era uma batalha de cuja vitória dependia também o futuro da zona euro, o futuro da Europa, o futuro da Alemanha. Nós tínhamos que ser ou a história de sucesso perante tantas histórias más naquele momento histórico, ou a história de sucesso que permitiria continuar a ter confiança nos países do sul da Europa, na sua participação e presença no euro, na sua participação no aprofundamento do projeto europeu, ou então éramos mais uma história de fracasso que obviamente prejudicaria seriamente a construção desse projeto europeu.
Refere muitas vezes ao longo do livro a importância de afastar Portugal da imagem da Grécia. Acha que esse obstáculo foi vencido à custa de um país como Portugal, em que tradicionalmente a contestação é baixa por comparação a outros países da Europa?
Eu julgo que isso era relativamente irrelevante na Alemanha naquele momento. Ou seja, é evidente que os alemães, dos partidos políticos, do Bundestag, da Chancelaria Federal, acompanhavam com muito cuidado o que se passava em Portugal. Mas é evidente para mim que o mais importante naquele momento, em relação a esse fenómeno que descreve, sem nunca citar a Grécia pelo nome, sem nunca diabolizar a Grécia, os diferentes governos gregos, o esforço e o sacrifício do povo grego, era para nós muito importante demonstrar que estávamos a cumprir com êxito e, sobretudo, que estávamos absolutamente determinados em sair da crise sem mais resgate, sem mais empréstimos, sem programas cautelares, sem prolongamento do nosso programa. E isso era uma diferença significativa em relação àquilo que eu via por parte, designadamente, dos meus colegas gregos. Eu julgo que tive três embaixadores da Grécia durante aquele período, e também aquilo que eu lia e via nas notícias sobre a forma como os diferentes governos gregos encaravam a crise e encaravam os programas de ajustamento económico e financeiro.
Porque os portugueses acabaram, de certa maneira, por aceitar o que lhes ia sendo imposto.
Ninguém aceita de bom grado medidas drásticas, medidas difíceis, como é evidente. Ou seja, nós todos temos a noção de que vivemos um momento especialmente difícil. Também todos temos a noção das causas, das raízes desse momento difícil que atravessamos. Causas internacionais, designadamente, ligadas à crise financeira, das dívidas soberanas, mas também aquilo que representava a nossa economia e as suas fragilidades e os erros acumulados nos anos anteriores para que a situação tivesse sido aquela que foi. Ninguém ignora que todos teríamos preferido não ter troika, não ter resgate, não ter programa de ajustamento económico e financeiro, se a circunstância em Portugal, a circunstância económica, financeira, política, nos tivesse permitido alcançar esse desiderato. Portanto, não há nenhuma dúvida de que o momento foi um momento extremamente difícil. Aquilo que eu julgo também é que os portugueses, desde cedo, se aperceberam que era possível, naquele momento difícil, ir construindo as bases para um futuro melhor. E, como eu digo no livro, na minha opinião, os resultados das eleições de 2015 são exatamente a demonstração de que os portugueses perceberam que estávamos a sair da crise e que, ao virar da esquina, começaríamos a colher os proventos das dificuldades e dos sacrifícios que atravessamos.
Mas refere no livro também que Vítor Gaspar e Passos Coelho não souberam aproveitar mediaticamente os sinais de que a crise estava a passar. Foi isso que determinou que depois António Costa chegasse a primeiro-ministro?
Eu julgo que essa é uma das passagens, porventura, mais interessantes do livro, e certamente será uma das passagens que vai atrair mais atenção e curiosidade por parte dos leitores. E também não tenho grandes dúvidas de que quer Pedro Passos Coelho, quer Vítor Gaspar, discordam da análise que eu faço nessa passagem do livro. O que eu digo é, de uma forma muito simples, sem querer dizer tudo para não fazer com que os leitores não precisem de ler o livro e, portanto, no fundo, estimulá-los a que leiam. O que eu digo, essencialmente, é que Pedro Passos Coelho, por uma questão idiosincrática, por uma questão de caráter, de feitio, não quis falar das perspectivas otimistas, não quis ser otimista, falar daquilo que, na minha opinião, se começava a perfilar a partir de um determinado momento. E, portanto, preferiu esperar pelo fim formal do programa de ajustamento económico e financeiro para adotar um tom mais voltado para a recuperação. E aquilo que eu digo, e é no fundo a minha análise, a minha opinião pessoal, é que esse tempo que se perdeu acabou por ser fatal para a coligação no poder em Portugal na altura.
Conta também que no dia em que Vítor Gaspar, então Ministro das Finanças, e Paulo Portas, Ministro dos Negócios Estrangeiros, quando se demitiram, recebeu um telefonema da Chancelaria Federal com a pergunta: vocês perderam a cabeça? Inclusive o título que dá é esse mesmo capítulo: vocês perderam a cabeça. Como é que se responde a uma questão destas?
Responde-se de uma forma patriótica e responsável. Ou seja, obviamente, a minha resposta foi: não, não perdemos a cabeça, e amanhã o Primeiro-Ministro de Portugal, porque vai estar em Berlim, por coincidência, porque havia um conselho informal dedicado ao desemprego e, sobretudo, à luta contra o desemprego, sobretudo o desemprego jovem, o Primeiro-Ministro de Portugal amanhã vai ter oportunidade de viva voz, pessoalmente, explicar que não tínhamos perdido a cabeça.
Esteve na preparação da primeira visita de Merkel a Portugal, uma visita determinante na altura, em 2012. O que é que pode contar sobre os bastidores dessa visita?
Foi uma preparação muito difícil, e muito difícil, sobretudo, por três razões. A primeira, o clima social e político que se vivia em Portugal. Ou seja, não era o clima mais propício, mais simpático para a chanceler alemã, fosse qual fosse o chanceler na altura. Era a Merkel na altura, mas poderia ser outra personalidade de outro partido político alemão. Mas no momento em que a Alemanha era demonizada por muita da nossa opinião pública, também por muita da nossa comunicação social, como os algozes do nosso programa de ajustamento económico e financeiro, de uma forma, na minha opinião, muito injusta, mas isso é outra questão, é evidente que o ambiente, o clima social, mediático, não era o mais acolhedor para uma visita de um chanceler, ou neste caso de uma chanceler alemã. Em segundo lugar, é evidente que era uma visita simultaneamente muito importante para o governo português, porque se tratava de uma visita de um dos principais players, atores internacionais, em contexto de crise, em contexto
de troca. Na sequência também de várias visitas que Merkel estava a fazer a países do
Sul. Exatamente. Mas, por outro lado, o governo português também não queria, mais uma vez, mediaticamente e perante a opinião pública, ser visto como demasiado simpático e muito menos subserviente, coisa que o governo nunca foi, como eu também digo abundantemente no livro, em relação à visita da chanceler alemã. E em último lugar, em terceiro lugar, e porventura esse o aspecto mais importante e mais difícil, é que na altura ainda não havia a certeza absoluta, designadamente por parte dos alemães, que nós iríamos cumprir o programa de ajustamento económico e financeiro e que iríamos sair dele sem necessitar de um programa cautelar, que no fundo equivaleria a um segundo resgate, e de resto seria esse sempre o entendimento do Parlamento Alemão. Portanto, essa visita naquele momento, muito importante do ponto de vista político e diplomático, estava recheada das maiores dificuldades.
Este livro é uma forma também, de certa maneira, de repor a verdade sobre o que aconteceu naquele período, também em relação aos socialistas?
Ninguém se pode arrogar o direito de ter a verdade e repor a verdade, e, portanto, eu não caio nesse erro. No entanto, julgo que o meu livro é absolutamente indispensável para oferecer uma perspectiva sóbria, isenta, de alguém que conhece aquilo de que está a falar. Porque nós lemos tanta coisa sobre esse período e sobre outros períodos da vida política portuguesa e até internacional, no fundo escritos e falados por pessoas que conhecem pouco, porque não tinham responsabilidades na altura. Repare, eu vejo com perplexidade quase todos os serões os comentários de algumas pessoas sobre o que se está a passar na Ucrânia, a invasão da Ucrânia pela Rússia, e fico perplexo como é que pessoas que não têm acesso à informação nem desempenham funções que lhes permitiriam ter um olhar lúcido sobre o que se está a passar, dizem as coisas que dizem na televisão, que algumas me deixam os cabelos em pé. No fundo, sirvo-me deste exemplo para dizer que nos antípodas daqueles que falam sem nada saberem, este livro é escrito por alguém que sabe tudo aquilo que se passou naquela altura na perspectiva do embaixador de Portugal em Berlim.
Logo também no início do livro diz que Portugal não aguentará passar por mais crises como a que vivemos entre 2009 e 2015 sem ainda mais profundas consequências políticas e sociais. Perante o atual estado da nação, faz sentido fazer um paralelismo com esse período da Troika?
Eu espero que nunca venhamos a passar por uma circunstância equivalente àquela que vivemos durante o período do Programa de Ajustamento Económico e Financeiro, por causa da crise das dívidas soberanas, da crise financeira internacional, tudo aquilo que eu já referi sobre os erros acumulados do passado. Mas, obviamente, ninguém no seu perfeito juízo, olhando para as circunstâncias internacionais, económicas, financeiras, políticas, de segurança energética, de segurança alimentar, ninguém no seu perfeito juízo pode estar otimista em relação ao presente e ao futuro. Agora, há que tudo fazer para evitar que uma crise das proporções daquela que vivemos nessa altura se repita. Caso acontecesse, aquilo que eu digo no livro é muito claro também. Eu julgo que isso seria dilacerante para a sociedade portuguesa e certamente teria consequências sérias do ponto de vista político, para além das evidentes consequências do ponto de vista económico.
Mas admite esse possível regresso à Troika?
Eu, aquilo que disse, e repito, eu julgo que estamos numa circunstância muito diferente daquela em que estávamos na altura. E, portanto, essa diferença é evidente, até porque, repare, mesmo do ponto de vista estritamente financeiro ou dos mecanismos estritamente financeiros, nós hoje temos mecanismos que não existiam na altura. E mecanismos dos quais, de resto, o nosso país tem vindo a beneficiar de uma forma consistente ao longo dos últimos anos. Portanto, a simples existência desses mecanismos, a simples existência de um espírito acrescido de solidariedade internacional, designadamente no quadro da União Europeia, e aquilo que é evidente, aprender com os erros do passado, que é sempre uma coisa que é fundamental e que todos devemos fazer, permitirá que nós não venhamos a enfrentar uma situação como aquela que enfrentámos há 10 anos atrás.
Acredita que Portugal será capaz de aplicar o PRR nos prazos estipulados, com vista também à necessária transformação de que o país tanto precisa?
Eu sobre isso não me vou pronunciar como calcula, primeiro porque não conheço do ponto de vista técnico os detalhes da aplicação do PRR. A única coisa que sei, que é no fundo ciência comum, julgo que partilhada por todos os portugueses, pela opinião pública em geral, é que o PRR e os seus mecanismos são uma oportunidade única a não desperdiçar e, portanto, limitar-me-ei a fazer esse comentário.
Convidou Passos Coelho para escrever o prefácio do seu livro. Porquê?
Primeiro, porque julgo que é a escolha óbvia, ou seja, Pedro Passos Coelho era o primeiro-ministro de Portugal durante aqueles anos. Escolher Pedro Passos Coelho, a mim parece-me elementar, como diria alguém muito conhecido, e fiquei muito contente pelo facto de ele ter aceito. Podia não ter aceito e, portanto, gostei muito que ele tivesse aceito. Fiquei também agradavelmente surpreendido pelo facto do prefácio não ser apenas um prefácio de cortesia. É um prefácio que tem 36 páginas. Eu não conheço muitos prefácios de livros desta natureza, designadamente, que tenham prefácios desta dimensão e, sobretudo, tão substantivos. Portanto, duplamente agradado.
É de certa forma, uma antecipação do regresso de Passos Coelho a um cargo político?
Isso é uma ótima pergunta para fazer a Pedro Passos Coelho.
Voltando agora aqui ao cargo que exerce atualmente em Praga, como é que a partir deste país da Europa Central vai vendo aquilo que se passa na Ucrânia e nomeadamente a guerra?
Olha, é muito interessante e muito obrigado por essa pergunta. A República Checa, embora não tendo fronteira direta com a Ucrânia, porque a fronteira é a fronteira da Eslováquia, recebe um número muito significativo de refugiados ucranianos, porque entre a República Checa e a Eslováquia não há fronteira. A República Checa tem uma situação económica, financeira e social, diria eu, mais apelativa, ainda mais apelativa do que a Eslováquia para a instalação de refugiados ucranianos. E o que é certo é que, não sendo um país formalmente da linha da frente, já recebeu 400 mil refugiados ucranianos em resultado da invasão da Ucrânia pela Rússia. E, pelo aquilo que eu tenho observado diretamente, pelos contactos que tenho tido, essa recessão, essa absorção de um número tão significativo de refugiados ucranianos tem decorrido de uma forma exemplar.
É favorável à adesão da Ucrânia à União Europeia?
Eu julgo que a perspectiva europeia da Ucrânia ficou definida ao mais alto nível num Conselho Europeu recente. Portanto, a Ucrânia fará parte da União Europeia. É essa a expectativa, é essa a perspectiva. Quanto tempo vai demorar esse processo? Isso depende de estarem cumpridos todos os requisitos. Repare que Portugal demorou 10 anos para integrar as então comunidades europeias. O nosso percurso começou em 1976 e nós integramos as comunidades em 80-86. Também é verdade que esperámos uns meses, fizemos um compasso de espera, na altura, uns meses, quase um ano, à espera da Espanha. Porque, do ponto de vista técnico, o nosso dossiê de integração nas comunidades europeias estava completo antes do dossiê espanhol, o que também é natural pela dimensão da economia espanhola, mas grosso modo 10 anos. Não sabemos quanto tempo demorará a integração da Ucrânia na União Europeia.
Do ponto de vista diplomático e também na sua opinião, o que é que falta fazer para pôr fim ao conflito na Ucrânia, enfim, e todas as consequências que daí advêm?
Olha, em relação a isso, e é mais uma vez uma questão fundamental, eu diria que qualquer solução, seja qual for a solução, que não passe pelo respeito integral do direito internacional, será sempre uma má solução. Ou seja, aquilo que está em causa na Ucrânia não é só uma invasão não provocada, mas está em causa a absoluta necessidade da manutenção dos princípios da integridade territorial e da autodeterminação do povo ucraniano. São princípios, para além, obviamente, do princípio da legítima defesa, que está no artigo 51 da Carta das Nações Unidas. O que eu quero dizer com isto é que qualquer solução que não passe pelo respeito integral destes princípios, legítima defesa, integridade territorial, autodeterminação, será sempre uma solução contrária à integralidade do direito internacional.
Acredita que seja possível nos próximos tempos?
Isso é uma pergunta, é a chamada pergunta de um milhão de euros ou de um milhão de dólares, à qual eu não me atrevo a responder. Não sou tão especialista sobre questões ucranianas quanto a maioria dos comentadores que vejo nas televisões portuguesas ao serão.
Uma última questão. Em 2018, o Sr. Embaixador foi punido por má gestão num processo disciplinar do Ministério dos Negócios Estrangeiros. Como é que geriu esse processo na sua carreira e no seu currículo?
Eu pronunciar-me-ei sobre esse tema com detalhe no momento oportuno, que não é este.
Muito obrigada.